O mundo tá acabando em chuva. Vocês vão perceber que hoje a gente começou um pouco diferente. Eu recebi um e-mail, não muito amistoso. Eita lasqueira, vai acabar o mundo. Recebi um e-mail não muito agradável. Eu vou soltar aqui uma abertura nova para vocês ouvirem. Caralho, a gente tá fudido, velho. A gente tá fudido.
Acharam que iam se livrar de mim, é? Nem f*** ainda, seus filhos da p***. E se vocês lembram, a gente assinou um contratinho, na camaradagem, vocês me pediram, ah, assina aí e tal, só por garantia, né? Mas eu acho que vocês são burros pra caralho e esqueceram de ler o contratinho com calma. Tinha uma notinha de rodapé, aquelas letras bem pequenininhas no final do contrato, que dizia que eu tinha que ser o locutor oficial de todos os 300 ml. Parece que vocês se esqueceram disso. Foram fazendo aí, vamos gravar um 300 ml de novo. A gente tem que voltar com o podcast. E fizeram o quê? Me chamaram de volta. É muita filha da p***. Eu sabia que vocês eram um bando de filho da p***. De p***. Mas eu nem imagino que vocês vão fazer essa sacanagem comigo. Não achei mesmo. Mas não tem problema não. Doutor Brandão, meu advogado, vai entrar em contato com vocês em breve. E aí? A gente vai se ver no tribunal. E não vai ser nada bom para vocês. Ah, não vai mesmo. E você, monstro? Fique esperto. Aquele papo que a gente teve lá atrás, uns favores que você me pediu, eu vou cobrar. Não é porque você terminou a faculdade, virou engenheiro. Engenheiro. Foda-se. Eu vou cobrar. Ah, é. Eu tenho que fazer essa merda ainda, né? Está começando o 300 ml, o podcast do milkshakesemgelo.com.br. Todo mundo satisfeito. Não é, monstro? Eu tô voltando, monstro.
Pegou, hein? Agora fica a pergunta aí, Maguila, monstro. Quem redigiu o contrato desse filha da puta?
A culpa é sua, ô desgraçado. Você que foi atrás dessa porcaria. Agora você que se vire.
Não, se vira um caralho. A gente é sócio, lembra aquela parada? É sócio, sócio majoritário, minoritário, qualquer que
sócio
seja.
Sócio inferno.
Não, todo mundo é sócio agora. O cara nem sabe. Porra de Dr. Brandão aí e Dr. Silvardo que não vai entrar nessa merda comigo, não, velho.
Isso, ó, o monstro já fugiu, coitado.
Eu só quero saber quem foi que contratou o ET Bilu pra fazer a abertura do podcast.
É, contatos, né, velho? Contatos, sabe como é que funciona? Um indica, o outro indica
Porra.
Ali. Deu merda, velho.
Busquem conhecimento.
Vai, começa esse
e, não,
negócio.
Não, não,
aí.
Tem mais uma outra coisa ainda que eu queria tirar dúvida com o monstro. Porque
Opa.
Nosso locutor oficial diz que tem uns favores pra cobrar aí. Esquisita essa parada, hein?
É,
alguém vai ter que se explicar
passado,
depois.
Passado. Melhor deixar quieto.
Mas é isso aí. Passando o susto, a chuva forte que tá caindo aqui em Mauá agora. A gente tem que continuar, o show tem que continuar, né? É o que diz a
chuva
música.
Chuva forte de Mauá, peguem os seus barcos.
É palafita, tá tranquilo, tudo palafita. Que se der enchente, sobe tudo junto.
Já estão desviando os navios. Já estão desviando os navios de cruzeiro, velho, relaxa.
O cacique já tá ilhado já na oca dele lá.
No meio da dança da chuva, agora toma aí, ó.
É, não, enfim, deixa chover, é bom que eu tomo um banho, vai encher a minha cisterna aqui, dá pra tomar banho. Mas vocês perceberam, deu merda pra caralho, tá chovendo, a gente vai ser processado, o inferno todo. Mas a gente tá de volta, eu sou o Bruno Lombardi, eu nem disse, né, eu sou o Bruno Lombardi, tô aqui acompanhado por ele, a enciclopédia dos games, Maguila.
Quem é Maguila?
Era pra ser você, né?
Ah, tá. E aí, tamo de volta.
Beleza. Passado aí aquele período, aquele perrengue que a gente tava passando, todo mundo ocupado aí, fez aquela gravação com os caras do Rota 66 Cast, nossos novos membros da panelinha. E, ah, e faltou apresentar também aqui o nosso estagiário eterno. Agora vai ter umas histórias pra contar pra gente. Cauê Monstro!
É, já começa pela história que eu descobri que eu tenho um fator de cura melhor do que o Logan. Chupa, Logan.
É, mas isso aí ficou mal explicado. Você falou que você mandou, sofreu de um acidente com a Serra Copo, né? E deu a entender que tinha feito um buraco na mão, né? Fazendo cosplay aí, pá, não sei o quê, mas... Enfim. É,
eu abri um rombo do tamanho de um buraco e achei que dava pra colocar uma luz em seu Homem de Ferro.
É, então.
Tem o ferro.
O cara queria ser um cosplay, gordura. Queria fazer o cosplay aí, não rolou. Queria ser o tipo Hulkbuster, só que sem armadura, né?
Meu filho, nem cosplay do Jesus Cristo ele ia conseguir fazer, mano.
Foi foda.
Estão com inveja do meu fator de cura, que meus dedos já estão totalmente recomposto em menos de uma semana.
É, impressionante. Impressionante, monstro.
Mas isso, o cara que mal consegue segurar um copo. Tudo bem.
É, claro que não, agora eu tenho eu não preciso de um copo agora, eu não preciso de um porta-copo, eu já tenho a minha mão que eu consigo enfiar o copo e deixar ele preso lá.
É, eu ia falar isso, o cara já encaixa o copo na mão e beleza. Mas é isso aí.
Agora semana. Pera aí, eu não terminei de falar ainda.
Ah, você quer falar? Fala mais, pode falar. A gente tem tempo pra cacete. Piada, ao vivo, tá chovendo pra caralho, vai cair energia nessa merda, pode falar.
Semana que vem eu vou fazer o furo da outra mão pra conseguir apoiar a cerveja. Aí eu consigo pegar a cerveja e o copo. Sem segurar. É, não vai ser muito útil, na verdade. Aê, obrigado,
Nossa, obrigado. Viu? Eu podia dormir sem essa piada, velho.
Não, voltou com tudo, né, cara? Ficou sem gravar um episódio, renovou o estoque, né, cara? Tem que gravar com mais frequência. Mas vamos pro que interessa, já tá tocando Megadeth faz um tempo aí. É... Bom, vamos pros nossos recadinhos, coisas simples, como sempre. Assine nosso feed. Por que, Maguinho, tem que assinar o feed?
Porque senão você não vai escutar a gente, inferno.
É, até pode ouvir a gente aonde? Nossos parceiros, né? Que a gente já tinha combinado aí que você ia falar também, né? O Podflix, o YouTuner, ouvindo o podcast. E eu lembrei, eu esqueci de falar, a gente agora também tá linkado no TuneIn, naquele app de web rádios, né? Então se você tiver, você usar o aplicativo do TuneIn no seu Android, no seu, até o Windows Phone, se não me engano, tem o aplicativo, hein? Então, Android, Windows Phone, iPhone, você pode...
No Windows Phone tem até na sua privada. Dá uma olhada lá se você consegue conectar também, ó.
Existe quer... Windows Phone?
Existe, cara, existe. Eu saí há pouco tempo dele, inclusive, hein? Mas, enfim, se você é um usuário desse aplicativo, do TuneIn, dá uma pesquisada lá por 300ml, por milkshake sem gelo, que você vai encontrar a gente. Em todo caso, tá linkado na postagem desse episódio. É, tudo tá linkado aqui. O link para assinar o nosso feed, o link do Podflix, do YouTuner, do Ouvindo Podcast e os links das nossas redes sociais, que ali você pode bater aquele papo com a gente, se você tiver afim. Pode mandar sugestões de pauta, pode mandar... O que pode mandar? Pode mandar a gente pra puta que pariu se você quiser também. Não vai ser legal, não vai ser educado, mas pode mandar também. Não, eu não, pô, eu sou um cara legal. Eu acho.
Tá bom, você tá falando?
Bom, enfim, você fala nas redes sociais. Quais são as redes sociais, monstro? É, bem, o Cauê. Eu ia falar Cauê monstro, mas é muito feio falar Cauê. Cauê é um homem muito gay, velho. Desculpa falar isso, mas.
Obrigado, Bruno.
É verdade, né? Bruno também não é um nome muito legal, né?
Pior, mas beleza, Lombardi, né, cara? Eu vou começar a falar com voz de locutor aqui, ó.
É. Bom, fala logo a porra do
aliás, Facebook. Lombardi.
Não.
Aliás, Lombardi, eu tô precisando de uma geladeira. Quanto que tá saindo uma geladeira hoje em dia?
Eu não sei, tenho que atualizar a tabela com o Silvio.
Eu paguei o carnê do Mercadoria do Baú, certo? Uns tempos atrás. Eu ainda tenho direito a pegar a geladeira?
Não, sem porra nenhuma. Já não. Acabou essa merda já. Então fala logo a Facebook, estamos... cacete.
Tá bom, pera que eu tava procurando qual era o endereço do Facebook que eu não lembro mais. É facebook.com/milkshakesemgelo.
Muito bem. E o e-mail pra contato?
É o podcast@shakesemgelo, eu acho, .com.br.
Não, é podcast@milkshakesemgelo.com.br.
É, isso aí. Ninguém vê nada, manda pra lá mesmo.
É, toca esse barco, pelo amor de Deus.
Tá bom, vai. Vamos fazer aqui...
Você tem que começar a fazer um momento de leitura de e-mails no começo também? Assim, igual o podcast da concorrência?
Não vou, porque a gente vai começar... A gente vai passar vergonha, velho.
Vamos começar com a leitura de e-mails. Ó, não temos e-mails hoje.
É, então, vamos a gente passar vergonha. Não vai rolar fazer isso, cara. Mas... Tá bom, vai. Vamos fazer aqui nossa escalada de notícias, aqueles assuntos que a gente vai falar aqui hoje. Hoje tá movimentado, hein? É, nosso bloco de cinema e TV, dois trailers de Kaioku. É, trailer do Guardiões da Galáxia 2, que na verdade é um teaser. Trailer, teaser, enfim.
Chama teaser trailer. Não discute, continua.
Tá bom, é. E temos também o trailer... do Logan, né? Também conhecido como Wolverine 3. É, também prometendo aí fortes emoções no cinema, hein? Fiquei animado. Mas depois a gente conversa sobre isso. No nosso bloco de games, a gente vai falar sobre um plágio aí que a Sony tá armando. Vamos falar sobre o novo console da Nintendo, o Nintendo Switch. Que o monstro deve ter ficado animadíssimo, né? O monstro como nintendista deve estar aí... com a ereção.
Animado nada. E meu Yu que tá aqui em casa? O que eu vou fazer com ele agora?
Você não vai querer saber. Não.
É. Vendo a pulha de porta, tratar por irmão.
E a gente vai falar também sobre o Battlefield 1, que finalmente, né, foi lançado. O Maguila tá jogando descontroladamente. Pra gravar foi difícil, inclusive tivemos que negociar com a mãe dele pra desligar da tomada lá do videogame pra ele poder vir gravar com a gente. Mas é isso aí. É... tem mais alguma coisa? Hoje não vai ter o bloco das fofoquinhas de internet, a gente tá com tanta coisa pra falar que a gente achou que não precisava. Então se prepare, porque agora é aquele momento que todo mundo gosta, aquele momento maroto, nossas viradinhas, vinhetinhas criativas, sangue no zóio como sempre. Se prepara.
Vira, vira, vira. Vira, vira, vira. Homem, vira, vira. Vira, vira, lobisomem. Vira, vira, vira.
Então aqui... pra falar do filme do Logan. Né? O trailer saiu essa semana. Já começo dizendo que... puta sacada foda botar Johnny Cash. Fudido mesmo. Curti muito o trailer e eu queria ouvir a opinião de vocês, porque eu acho que pela primeira vez fiquei animado pra ir ao cinema ver um filme dos X-Men, dessa nova leva aí, né? Então eu vou começar pelo Monstro, pra inverter a sequência tradicional. O que você achou aí, Monstro? Sei que a gente sabe que não é um grande leitor de quadrinhos. O que você... achou do trailer aí do Logan?
Porra, eu achei do caralho. Desde o começo da trilha sonora até a fotografia, as imagens que foi passando, mano. Animal. E... porra, tenho vários comentários. Depois, espero que tomar todo o tempo do Maguila pra fazer isso. Mas... do começo, não tá velho. Logan tá velho pra caralho. O professor Xavier tá velho pra caralho. E o fator de cura do Logan já não funciona mais. E o meu funciona, né? Então, já viu, né?
Esquece essa merda. Você não tem fator de cura, caralho.
Não, mas tá muito bom, cara. Porra, fiquei empolgado. Fazia tempo que eu não ficava empolgado com um trailer de X-Men assim. Acho que desde do segundo X-Men não ficava tão empolgado pra assistir. E é uma série que eu gosto bastante. Mesmo sendo mais focado no Logan. E... cara, quem que é aquela menina? E... cadê todo mundo, velho? Ponto de interrogação.
você falar a pontuação foi muito importante, viu, Monstro? Fiquei bem emocionado. Ver se você aprendeu um pouquinho de português.
Obrigado, viu?
Não, mas é bem legal isso que você falou mesmo. O filme se passa em 2020 cacetada, não lembro agora exatamente a data.
2024, como você não...
2024, né? É isso, acho que é isso mesmo. É, e né, fica esse, realmente esse negócio. Os caras envelheceram de verdade, né, cara? Pô, o Hugh Jackman fez o Wolverine pela primeira vez no ano 2000, né? O primeiro X-Men é no ano 99 e 2000, um negócio assim. É, então, pô, vamos botar aí, vai. Já faz 16, 17 anos que o cara tá fazendo o mesmo papel, né? É legal você ver essa evolução. Os caras têm essa sacada de fazer o Wolverine, né? O velho Wolverine, que é uma HQ foda. É... A menina... O Maguila manja pra caralho também de X-Men, né, Maguila? Você quer explicar aí pra galera a situação?
Eu conheço, só que o Just Old Man Logan é uma das poucas que eu ainda não consegui ler. É, eu sei que a menina, não sei se ela é meio filha dele, mas não é. Eu preciso... Essa eu vou ficar devendo. Essa eu vou ficar devendo.
É, então de eu vou... Então eu vou puxar o seu tapete, então eu vou explicar então, porque eu tava só fazendo um personagem que eu não sabia aqui.
Então. Cuidado! É. Cuidado com a sua explicação.
Eu sei. Então, sabe como é, né? Essa menina aí, ela pode ser muitas coisas. É, agora eu percebi que eu ia dar um spoiler.
É, babaca, é por isso que eu tô falando. Cuidado! Deixa pra lá. Deixa pra lá essa parte.
Deixa eu te conseguir uma coisa. Olha, jogue Marvel vs. Capcom 3, você vai saber quem que é ela.
Não, isso eu sei, monstro, mas eu não tenho tanta certeza assim, entendeu? Eu preciso me informar.
Ah, mas,
porque tem variações nesses malditos universos da Marvel, e eu preciso me inteirar.
Mas deve ser, cara, porque pelas frases que o Xavier fala pra ele no texto, dá pra
faz desconfiar. Todo sentido. Sim, concordo, faz todo sentido. Eu sei quem é também, é que eu tô na dúvida, por isso que eu não quis avançar. Mas falando do filme mesmo, do filme em si...
Do filme não, do trailer, você assistiu o filme.
Né? É, enfim, do filme que vai sair. animal. O filme parece estar muito bom, não é muito bom. Meu. É que, cara, eu não posso falar muito, porque eu gosto do X-Men, cara, de todos. Gostei de todos. Podem, sei, o X-Men 3 lá é uma bosta, mas eu ainda gostei um pouco. Os mais recentes agora também gostei pra caramba. Eu gosto dos X-Men no cinema. Acho que se não fosse o passo que deram com eles, a gente não teria metade do que tem hoje. É, foi o que mostrou pra Marvel que o negócio ia dar certo. O problema é que ela não conseguiu trazer pro lado dela os X-Men, né? A Fox não foi nada trouxa e falou, não, isso aqui vocês não vão levar, não. Mas... E aí cagaram um pouco lá do lado deles. Mas o filme aparentemente tá muito bom. É, tá bem baseado na HQ lá do Mark Miller. Mas eu ainda quero ver mais. Vou ver um pouquinho mais de trailer. Vamos assistir mais um pouco. Eu acho que vai ser bom, mas eu vou ficar um pouco pé atrás nesse daí. Eu vou esperar um pouquinho pra ver como é que vai ser esse negócio aí.
Cara, eu vou dizer que... Eu realmente fiquei animado, velho. Esse tá... O trailer tá muito bonito, né? O monstro falou, a fotografia tá excepcional. O velho Logan é foda. Então, se os caras seguirem a linha mesmo da HQ, promete muito. Porque, assim, tem o lance do... Eu não sei se eu posso dar esse tipo de spoiler, mas foda-se. O Wolverine nesse filme, né, puxando pela HQ, ele tecnicamente está traumatizado com a merda que aconteceu. Ele não pode, na verdade, não é que ele perdeu os poderes dele, monstro. Ele evita usar os poderes dele, a garra principalmente, né? O filme, o filme vai puxar para esse lado, eu acredito, que ele não quer mais usar os poderes dele, se isolou, né? A gente pode ver que tá num deserto e tudo mais, tá isolado, o caralho todo. Então eu acho que os caras vão realmente conseguir pegar uma linha bem legal pra manter isso. E tem o lance que o monstro falou mesmo, o Xavier tá bem velho e tá com Alzheimer, cara. Então olha que foda que vai ser isso, velho. Eu tô bem animado, cara. Tô bem animado. O Thiago, que manja pra caralho também de X-Men, acho que seria legal participar hoje, mas... Aquele negócio, né? Depois que ele virou confeiteiro e fica queimando a rosca direto aí, tá foda de achar ele em casa, né? Mas fazer o quê, né?
Bem. Eu só fazer mais dois comentários de coisas que eu observei. Que eu achei que vocês iam comentar, mas nem comentaram. Só duas coisas. Uma, que o trailer que passou no, na Fox Brasil, lá, no, provavelmente o que vai estar linkado na postagem, não tem duas cenas que o trailer americano tem. Que uma das cenas é o professor Xavier sendo ameaçado com um monte de pessoas fardadas apontando armas pra ele. E uma cena do Logan que tá encravando a garra dele no, na cabeça de um careca barbudo.
Ah, não, é porque...
É, por causa dele, da censura, né, véi?
Isso, exato, isso. É igual o Deadpool.
Isso já emenda na minha próxima questão. Porra. Wolverine do jeito que deve ser, né, cara?
Sim,
não vai ter uma garra daquele tamanho só pra rasgar roupa, não tem graça, né, velho?
Foi o que falaram, né? Isso desde quando saiu o Deadpool, né? Falaram que o próximo Wolverine ia ser pra maior de 18, né? E realmente, isso. Será. Bom, aparentemente, né?
Não, vai, já tá confirmado já, cara. O que é ótimo, ver, né, cara?
É que alguém muda de ideia no final, faz uma versão mais picotada, não sei.
Não vão fazer essa cagada, não. Já cagaram demais com o Wolverine, cara.
Os caras devem ter pedido com o Deadpool, né? Que mesmo com uma classificação etária acima de 18 anos, os caras conseguem ter bilheteria pra caralho, né?
Sim, porque na verdade é isso que o público quer, velho. Não adianta você querer fazer um negócio mais água com açúcar pra tentar trazer molecão. Molecada não manja dessas coisas, velho. Infelizmente não,
mas,
é assim.
Mas nem a questão de manjar. A molecada vai pelo embalo também, muito.
Sim, vai pelo embalo, mas assim, pelo menos a lógica de Hollywood é outra, é a grana que vai entrar, né? Mas é muito mais preferível que você tenha um público fiel, que realmente conhece o personagem, entende toda a situação, do que você só ir lá e, vamos fazer 150 milhões aí no primeiro fim de semana, entendeu?
Os caras não pensam isso. Pode esquecer.
Não pensam, mas
você
assim...
Você tem o service lá,
agora óbvio. A gente tem o Bryan Singer também. Como é? Bryan Singer que ele chama, né? Da DC, né? Não.
Não,
calma aí, DC cara. Não. Eu tô muito
louco. X-Men.
Isso. Tá por trás desse filme também, né? Então, eu acho que dessa vez a Marvel vai dar ouvidos pro cara certo, né? Por favor. Mas enfim.
Vamos ver. Tomara.
Né? Eu fiquei animado, vocês
estão
animados.
Ele cagou um pouco, né?
Um pouco, velho, mas, né, vamos dar um crédito pro cara aí. É o último filme que vai ter o Hugh Jackman fazendo o Wolverine. É o último filme que a gente vai ter o Xavier. Então, né, vamos dar esse crédito aí, né?
Não, é o último. Não, não é o último, né? É o último solo.
Sim, não, ele já. Não, parece que é o último mesmo. Não vai rolar mais o Wolverine com ele. O próximo
filme,
os X-Men já vão tirar ele e vão botar o ator no lugar, cara.
Não sei, eu acho que
foi,
não.
Foi o que eu andei lendo por aí, First Class,
entendeu? Eles ainda devem usar o Hugh Jackman um pouco.
Não sei, cara. Como eu disse, o que eu li é que vão fazer aí a troca do ator mesmo, entendeu? Vão dar uma de James Bond, vão trocar o ator e vão seguir com a história. Vai ser triste, né? É a mesma coisa, você tirar o Robert Downey Jr. do Homem de Ferro, né, cara? Vai fazer falta pra caralho, mas a idade cobra, né, cara? Não dá pra você continuar por muito mais tempo do que isso.
Meu filho, com tanto de coisa que o Hugh Jackman toma, pode ficar tranquilo.
Oh, aí já é outro departamento, né, cara? Não compete tanto pra gente falar sobre essas coisas, né? Isso deixa pro... Como é que é o que o Thiago disse que tava ouvindo outro dia lá? Como é que é? MarumbaCast, né? MarumbaCast, puta que pariu, velho. Sei. Nossa, não.
Cara, um cara chassi de grilo. Eu ouvi MarumbaCast.
MarumbaCast, é foda. Mas tudo bem, deixa o cara, né, ser feliz, cada um faz o que gosta, né, cara? Thiago agora quer resolver, porque foi pra academia ficar lá puxando ferro e... Como é que é? É crossfit que ele tá fazendo, né?
Zumba.
Zumba.
Pode crer. Boa, ele tá fazendo zumba. Ele acha que é crossfit, mas na verdade é zumba.
Cara,
que
zumba e pilates
ainda.
Ai, puta que pariu. Mas vamos aproveitar aqui, o tempo tá cronometrado. A gente tem aqui um outro assunto, que é um outro trailer, na verdade, que é absurdamente foda. Deixou 90% da internet animadíssima. Que é o Guardiões da Galáxia Volume 2. Não é só o 2, é o volume 2. Esse é um detalhe importante. E falando nisso, eu acho que merece. Só um minutinho, por favor. Uma das trilhas mais fodas que a Marvel já usou no cinema, com certeza, cara. Os caras acertaram em cheio. Bom, saiu aí o trailer também há pouco tempo atrás. Acho que uma semana, a gente tá gravando, né? Mais ou menos uma semana que saiu. Acho que faz uma semana ainda, né?
Uma semana.
Pronto. Então, eu comecei com o monstro, agora eu passo pra você, Maguila. Você assistiu o trailer, sei que curtiu pra caralho o Guardiões 1. Eu quero que você dê a sua opinião aí sobre o trailer. O que você já tá esperando pro Guardiões 2?
Esse vai ser louco. Como foi o primeiro. Esse vai ser louco. Ainda bem que não botaram o Groot grande, estão usando o Baby Groot ainda, fantástico. Eu quero ver se realmente eles falaram que vão, a história do 2 vai. A ideia da história é aparecer o pai do Peter Quill, né? O ET lá que veio, comeu a mãe dele e vazou. Falou que ia comprar cigarro na galáxia mais próxima. Mas esse vai ser animal. Esse vai ser muito animal, velho.
Com certeza, vai ser foda. O primeiro, eu assisti faz um tempo já. Não assisti no cinema, como vocês sabem, né? Não sou um cara muito de cinema. Mas...
achei... Não brinca.
Enfim. Depois você pode sacanear. Mas achei foda, cara, o primeiro filme. Eu queria até, inclusive, depois de ver o trailer agora, até me deu vontade de assistir de novo. Pra já entrando no clima, mas vai demorar um tempo pra sair o filme ainda e tal, então, né, vamos com calma. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar, Maguila?
Não, cara, porque o trailer também não revelou muita coisa, né? Fez aquele trailer pra animar o povo, engraçadinho e tal, como o próprio filme já é. Foi uma aposta super certíssima da Marvel. Os caras realmente falaram, vamos botar, e deu certo. Também pegaram um grupo de atores que encaixou muito bem.
Sim.
Muito bem, até o Vin Diesel fazendo o Groot. Só falando com duas falas somente. I am Groot and we are Groot.
Cara.
Mas o filme ficou animal. O primeiro ficou animal. Esse aqui também, pelo trailer, não vai dever nada. Agora, a questão é... Agora é entender como tudo isso vai se encaixar para a guerra do infinito. Esse é o grande, a grande chave. Afinal, a gema que estava com eles já foi encontrada, entre aspas. Tô pensando se de repente vai aparecer o Thanos ou eles vão estar mais envolvidos com algo com o Thanos nesse filme, porque teoricamente agora vai começar tudo a linkar, né?
Precisa,
linkar tudo. Exatamente. É pra linkar tudo pra ir lá pra Guerra Infinita.
Eu acho que realmente vai aparecer o Thanos aí. Nem que não seja uma puta participação, vilão principal, caralho, mas já vão começar a mostrar as caras dele aí, né? Sim. De verdade, né? Não só nos créditos do filme, né? Mas enfim. Deixa eu ver o monstro também. O que você achou aí, monstro, do trailer do Guardiões 2?
Ele só tem a melhor frase do mundo que se encaixa perfeito pra mim. Você só precisa arrumar uma mulher que seja tão patética quanto você. Perfeito. Só procura.
Filosofia agora?
Me liga, né, monstro?
Me liga.
Você que tá aí me ouvindo, me liga.
Você mesmo, você. Você que tá aí, sozinha, carente, ouvindo esse podcast no pé do ouvido. Me liga.
Caralho, é melhor ouvido que ser surdo, né, cara? Já cara, dizia pior a máxima que popular.
Qualquer locutor de rádio AM.
Nossa senhora. Meu, o pior não é isso, cara. O pior é o monstro falar uma porra dessa tocando o quê? Jackson 5 de fundo, né, cara? I want you back, né, cara? Então. Fica aí.
Nada mais justo, né?
Inspirou a criança.
É, acho que pode ser. Declaração. Vocês...
Do som simultâneo agora, dessa música?
Não, já foi, já. Pode deixar. Não precisa. Tá ótimo. Não. Obrigado, viu?
Não pode ser baby, eu quero você de volta.
Não.
Chega,
não,
monstro!
Não. Tá bom, obrigado, tá, viu? Muito gentil da sua parte. Quer acrescentar mais alguma coisa, monstro? Tem mais alguma coisa que você queira falar sobre o trailer?
Não, só isso. Gostei, achei legal, mas vamos aguardar.
Ah, beleza. Então, só pra concluir o assunto, eu, como eu disse, gostei do primeiro, fiquei animado pra ver o segundo, lógico. Tenho minhas dúvidas quanto o Baby Groot. Sei lá, cara. Não imagino como ele possa acrescentar muito. Não, é bonitinho,
é legal.
Cuti-cuti, aquela coisa toda. Mas não sei se vai acrescentar tanto ao filme, né?
Mano, é pra vender boneco.
Pra vender boneco, né, lógico. Era o que eu ia falar agora. Você tá com a ejaculação precoce e me cortou. Mas era.
Você enrola demais.
Obrigado. Não tinha sentido a sua parte. Cara, os caras ficam um episódio sem gravar e já volta com tudo, velho. Dando voador no peito com os dois pés. Bando de filha da puta, vocês.
Mas... Ah, então, o Baby Groot, ele pode ter. Continuar com os mesmos poderes do que o Groot já. Grande, ele pode fazer crescer. Peraí, deixa eu formular direito a questão. Crescer os galhos. Os galhos da madeira de da árvore. Porque crescer o pauzinho vai ficar meio estranho, né?
Pois é, né? Mas,
agora, ao invés de fazer aquele casulo, ele vai fazer um ninho com pra dois pardalzinhos.
Vai fazer uns gravetos. Palito de dente.
O Gina no meio do peito dele.
Gina delicada.
Mais alguma piada com pau ainda? Vocês querem falar mais de pau também?
Eu tô esperando o background do que delícia, cara. Cadê ele?
O cara é brincadeira, né?
Obrigado, viu?
O timing desse nosso editor tá terrível. Vou ter que contratar outro monstro. Tá foda. Não vai ter jeito.
O cara tem quatro botões pra apertar e não consegue apertar.
Vem aqui, velho. Eu vou tirar um print da minha tela e vou mandar pra vocês verem os quatro botões que eu tenho que apertar aqui, seus filhos da puta. Caralho. Mas é isso. Eu até perdi o rumo, velho. Caralho.
É o próximo bloco.
Muito revoltante isso, velho. Então, vamos fazer aquela pausa marota pra tomar aquela aguinha. Vou dar uma mijada, que eu tô apertado aqui. A gente começou a gravar, eu tive que vir correndo. Eu podia falar que vou mijar? Posso, né? Não tem ninguém.
Pode.
Eu acho que a gente não precisa desse nível de detalhe. Mas...
Mano, a gente falava que o monstro tava pelado gravando, velho. Acho que.
Continua não precisando desse nível de detalhes. Obrigado.
Tá bom,
né? Você sabe que.
Mas sim. Fala, moço.
Não!
É calor, né? Sabe como é? Não dá pra usar roupa e gravar muito tempo.
Tá bom.
Ah, mano, não.
Tá bom. Não, parou, sério, parou. Chega. Parou. Como diria minha filha, parou geral. Mas então é isso, vamos fazer aquela pausa marotinha, rapidinho, jogo rápido mesmo. Nosso bloco musical hoje, mantendo aquela linha, né, já que o Guardiões faz aquela coisa retrô, né, música... Umas músicas mais anos 70, 80, vamos fazer aqui. Hoje eu separei uma música de uma banda que eu curto pra caralho. Acho que muita gente curte. O Maguila acho que não curte, porque o Maguila é banger truzão, né? Vamos de Ramones, do You Remember Rock'n'Roll Radio. Se você não é fã do Ramones, não tá afim de ouvir aquela lenga-lenga que a gente já sabe, a música tem aí quase 4 minutos, são 3 minutos e 50. Então é só você pegar aí o seu dedinho, dar aquela corridinha no player aí do seu celular, do seu tablet ou do seu computador mesmo, enfim. E pular, 3 minutos e 50, vamos agora de Ramones, Do You Remember Rock'n'Roll Radio.
Aoi, vai rodando, girando.
This is Rock'n'Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Radio. Stay tuned for more rock and roll.
ml, o podcast do milkshakesemgelo.com.br, agora também na iTunes Store.
Voltando do nosso bloco musical, já entrando no nosso bloco de games, vamos falar aqui do Battlefield 1. Saiu pouco menos de uma semana. O Maguila já comprou, já tá jogando descontroladamente. Então eu já vou começar com você direto. Vamos pro pau uma vez só, ô Maguila. O que, que você tá achando do jogo, cara?
Preciso repetir?
Puta que pariu, mano.
Mas falando sério, o jogo é animal. Ficou animal, usaram, quem já tinha visto na demo, usaram toda a engine lá do Star Wars Battlefront, aquele puta gráfico animal. Cara, o jogo tá fantástico. Por enquanto eu não joguei nem a campanha. Era que normalmente eu sempre começo pela campanha nesses jogos, depois eu vou pro multiplayer. Mas esse não deu não. Já pulei pro multiplayer direto. Joguei um pouquinho com os mapas, que também o tempo anda corrido. Mas já deu pra perceber que deu uma puta evoluída. Tá, tem bastante defeito ainda, né? Battlefield é complicado. Os caras sempre começam dando uma e vão corrigindo muita coisa que vai aparecendo. Mas, cara, se não ganhar multiplayer do ano, ninguém ganha, porque ele tá praticamente sem concorrente. É, o maior concorrente dele, que é o COD, tá bem odiado por aí. Até teve demo aí só uma semana, mas não foi essas coisas não. Não vi o pessoal falar igual falaram na época da demo do Battlefield. Mas, cara, é um jogo fantástico. Não tem muito o que falar.
Eu vou fazer uma pergunta aí. Eu não joguei, né? Não tô com a intenção de comprar o jogo agora. Tô com outras prioridades aí. Mas eu vi um comentário aí que diz que o multiplayer. Diz que o personagem tá bem mais pesado, tá, né? O jogo tá mais lento. Na questão de mobilidade do personagem e tal, mas que tá muito mais realista, tá bem mais dinâmico o mapa, explode muito mais coisa e tudo mais, né? E eu queria perguntar o que você tá achando disso e perguntar o que você achou dos veículos, né? Que a gente tem os tanques de guerra, o primórdio dos tanques de guerra, tem o cavalo, né? Que são um negócio que todo mundo chamou atenção pra caralho quando anunciaram o jogo. Você jogou com eles, o que você tá achando aí?
Então, eu já ia chegar lá, inclusive. O melhor tanque que tem no jogo é o cavalo.
Mas cara, qual que é a vantagem do cavalo, cara? Porque assim, se comparar com um tanque, obviamente ele é muito mais frágil, né?
Cara, nada derruba o cavalo.
Ah, mas aí é bug, piada, né, velho? Aí é...
Você não tá entendendo, é sério. Mano, falando sério. Isso aí é uma reclamação desde o beta. Desde o beta, o monstro jogou, a gente jogou. Cara, o cavalo é muito apelativo. É muito apelativo, porque ele se mexe muito rápido. E é muito difícil derrubar. Difícil assim. Eu reparei uma coisa. Caras que reclamam que não conseguem derrubar o cavalo. Aí você pergunta pro cara: ah, o que você jogava antes, cara? Ah, jogava muito COD Ghost, jogava muito MW2, jogava muito não sei o que. Ah, tá. Você tentou usar uma outra classe pra derrubar o cara do cavalo ou guardar um pouco de distância? Não. Tá bom, continua jogando, você aprende. O problema, cara, quem já joga Battlefield já tá acostumado com essas coisas, sabe como se virar. Quem não joga, tá aprendendo e fica se matando lá. Ah, não consigo derrubar o cara do cavalo. Cara, quando tá jogando beta, vem o cara do cavalo e fala: beleza, vem, filho. Continua vindo. Até morria, não vou dizer que matava sempre, morria, lógico. Mas, mano, tinha cara ver o cavalo, eu jogava a dinamite no chão e ficava esperando. Vai, vem, filho, vem aqui dar um abraço. Então, você tem como se virar. É saber usar a cabeça. O Battlefield tem que usar mais a cabeça do que em
outros multiplayer. O COD é só ação, né, cara? O COD é quem aperta o botão mais rápido, né, velho?
Exatamente. BF não. BF sempre foi um jogo de um pouco, você tem que usar um pouco mais a cabeça. O mapa é muito grande, cara. Você não sabe de onde tá vindo o tiro.
É bem fora maior o mapa 3 mesmo. 3
milhões de camper. Oi?
É bem maior o mapa, cara, desse aí, ou eu... Não, é o mesmo padrão de sempre.
Cara, tem um padrão, óbvio. Eles têm um padrão de tamanho, porque ficar gigantesco também não dá, porque senão você dá respawn lá na casa do cacete, não tem um veículo, você vai ficar 3 horas pra chegar no objetivo. Tem mapas enormes, claro, sempre tem, porque agora você tá falando de um jogo aí com 64 jogadores. 32 pra cada lado, você acha nego pra todo quanto é lado também. Mas os mapas, comparado com outros multiplayers, são enormes. Pra quem não tá acostumado, são gigantescos. Tanto que o pessoal tá xingando: ah, tem uma bandeira na cara do cacete, até ficar andando. Fala, você tá andando, né, animal? Tem um monte de jeep aí pra você ir lá buscar a bandeira. Mas enfim, o cara não aprende.
Não, entendi.
Mas isso já é marca registrada do jogo. O tamanho de mapa, a destruição do ambiente, do cenário, de se derrubar prédio, derrubar casa, esse tipo de coisa já vem aí desde o...
Do 4, né? O 3, né? O 4. 3 já tinha, né? Não,
muito antes disso. Isso aí vem do Bad Company. Vem do Bad Company 1 já.
Entendeu? Verdade.
Foi aprimorando com a medida, a cada versão que foi saindo. Então, Fora a parte climática, que no quadro, no One, você agora tem o clima alterno, né? Então você, às vezes, você tá jogando, você tem chuva, tem neblina.
Influencia muito, igual o mapa, né, cara? Da beta.
Exatamente, tinha tempestade de areia. Cara, tempestade de areia não dá pra enxergar nada. Realmente, parece muito real. Como a tempestade de areia de verdade. Então.
Ah, falou o cara que já presenciou umas 30 tempestades de areia, né? O árabe, Mohama de Wagner aí.
Se você fosse um imbecil com um pouco de cultura, você saberia que é bem parecido, seu pateta.
Caralho.
Mas enfim. O jogo é animal, cara. Não tem.
E sem falar que agora eles criaram um modo do Pegue o Pombo, né, cara? Que aí fodeu, né, velho? Dick Vigarista na veia, né, cara?
Eu não joguei ainda esse modo, velho.
Mano, eu vi os gameplays e achei esquisito, cara. Vou confessar que eu achei esquisito, cara. Mas, né? Beleza.
Então,
né,
mas, pô, vocês falaram do tanque, mas pra mim, cara, o grande destaque foi os aviões, cara. Pô, os aviões estão muito da hora, mano.
Porra. Então, fora que o visual é muito lindo, né, cara?
Tanto não, pra você pilotar, quanto a dificuldade pra acertar as bombas no lugar certo, velho.
É, o como você falou, é verdade. Os aviões estão muito reais, até porque são lentos, comparado com os jatos, os caças que você tem no 4, no 3. Então demora pra manobrar. Aí tem os menorzinhos, que são mais rápidos de manobra, mas o poder de fogo é menor. Os bombardeiros são terríveis, terríveis. Só que, cara, acertou o cara, acabou. Não tem conversa, acabou. Tá morto. Se acertar lá embaixo, morre.
Então, cara,
eu falo. Pra mim é a franquia de multiplayer de guerra definitiva.
Ah, sim. Mas é aquele negócio, depende muito o perfil, né, cara? Que a gente sempre fala aqui, né? O cara que gosta de COD não é perfil de jogar Battlefield e vice-versa, né, cara? É o cara que ama Star Trek e o cara que ama Star Wars, cara. São coisas que... não batem, né? Mas beleza, a vida segue. Vamos lá, né? O monstro não comprou, vai comprar, monstro? Tá na fila aí?
Tá na fila. Depois de comprar um micro-ondas, uma geladeira, o piso.
Tá na fila. Ah, é. Pra quem não sabe, o monstro agora ele tá brincando do The Sims, a versão real.
The Sims 5, vida real.
É, real life.
É, mas é isso aí. Eu também. Fiquei animado, mas não vou comprar agora. Não sei quando vou comprar, mas talvez um dia eu compre.
De vaca.
Não, cara. Eu tô com outras coisas aqui pra resolver.
Fralda pra Sofia ainda.
Não. A fralda tá quase no fim já, reta final aí. Tô praticando no troninho agora.
Pois é, o Bruno tá comprando fralda desde o primeiro episódio, o primeiro podcast que a gente lançou.
É verdade.
Ele não tinha esse puta estoque que pariu, de fralda, véio. Papinha.
Cara, não, papinha não comprei muito pouco, viu, cara? É mais fralda mesmo, viu? E roupa é caro pra caralho, mas vocês vão descobrir isso logo mais. Tocando a vida aqui, falando nisso, temos aí a Nintendo botou as manguinhas pra fora, né, cara? Nintendo agora finalmente percebeu que o Wii U é uma bomba, não serve pra porra nenhuma, a gente faz peso de papel, né? O monstro pode comprovar isso. A Nintendo anunciou aí, finalmente, né, o que a gente conhecia como Nintendo NX, agora se chama Nintendo Switch. É assim a pronúncia correta, Maguila? Você que é o nosso poliglota, troglodita? Switch?
Está correto!
Aí, tá vendo?
Ponto para as mulheres.
Caralho, filha da puta. Vou lembrar disso, viu? Vou lembrar.
Pelo amor de Deus, que trilha sonora é essa que tava no fundo até agora, que tinha uma mulher gritando aí, pedindo ajuda.
Battlefield. Mas se você se anima, eu botei aqui, ó, pra você que é nintendista aí, ó. A mesma música do trailer do Switch.
Perfeito.
Melhorou?
Eu posso fazer um beatbox da música do Super Mario.
Não, não pode. Não
Mas
pode.
Eu vou deixar pra depois.
Não pode.
Não, obrigado.
Obrigado.
Então, cara, a Nintendo aí pegou mais ou menos todo mundo de surpresa de uma semana pra outra pra, com esse anúncio. Mas já tava todo mundo meio esperando, né? Depois do fracasso que foi o Wii U, a Nintendo precisava sair como uma fênix de uma morte com algum anúncio bom. E, cara, pra mim ela tá no caminho certo, cara, que finalmente ela decidiu falar pra todo mundo que o negócio dela era fazer portátil. Então ela tá fazendo um console que é portátil, que você talvez possa ligar na sua TV e jogar na TV.
É, foi a sensação que eu tive, cara. É isso que eu ia falar. Mas continua.
Resumindo, isso que é o Switch, cara. Você vai colocar dois controles do lado de uma tela, touchscreen, ou não, né? Na verdade, não do lado de ser touchscreen, né? É uma das dúvidas se realmente vai ser ou não.
Acho que
mas,
sim,
né? O problema é quando você for jogar na TV, né? Mas tudo bem, isso é o de menos. E a única coisa... Não, comenta vocês primeiro, depois eu vou falar meus pontos que eu acho negativo.
Então, se o Maguila me permite, eu vou falar aqui rapidinho, porque eu não sou especialista, vou deixar vocês dialogar mais sobre isso. É, a impressão que eu tive, a ideia é muito boa, mas eu tenho dúvida quanto à praticidade da coisa. Porque a impressão que eu tive assistindo o trailer, né, do anúncio é a seguinte: ele é um tablet com um hardware mais parrudão, que vai rodar jogos mais pesados, né? E que você tem aquele sistema de encaixe. Não sei se vai ser muito prático aquilo, cara. Pode. A durabilidade, não é questão de praticidade, é durabilidade, na verdade. É, não sei se vai ser um negócio que vai aguentar muito, né, muito tempo você plugando, pluga, despluga, aquela merda. E eu fiquei preocupado com o seguinte: se você vai rodar o mesmo jogo na tela do Switch ou na TV, como é que vai ser o processo de transição de uma coisa para outra? Né? Porque o tablet, por mais que você queira, ele não tem capacidade, acho, de reprodução do gráfico, cara. Eu acho que ele vai ter perda de qualidade. Posso estar viajando, mas, né, não entendo muito disso, mas eu imagino que você vai perder um pouco de qualidade na imagem. Não sei como é que vai ser a fluidez disso. E uma coisa que eu descobri depois de ver o trailer, já vou aproveitar e deixar o gancho para vocês, é nenhum jogo que apareceu rodando na tela do Switch, não na TV, na tela do Switch, no tablet, foi rodado realmente, foi tudo colocado em pós-produção, tudo efeito especial, cara. Não tava rodando no videogame. Isso é preocupante, cara. Porque se o videogame já vai sair em março, já deveria ter aí capacidade de rodar os próprios jogos, né, cara? Porque nenhum jogo, o monstro, nenhum jogo foi colocado, rodado de verdade. Tudo foi colocado no After Effects ou qualquer programa que tenha sido. O Skyrim, o Mario, o Zelda, o caralho que foi lá, tudo aquilo foi colocado depois, cara. Isso é muito preocupante. Então já vou jogar isso aí, aproveitar, deixar esse gancho pro Maguila comentar aí o que ele achou do Switch e se ele tá animado ou mais preocupado que nem eu tô, cara.
Ah, cara. Com isso não. Porque se a gente for parar pra pensar nisso, é igual a Microsoft colocando o PC pra rodar jogo do Xbox One na E3. Também é tão ridículo quanto. Mas acho que isso aí não é tanta preocupação, Bruno. De hardware pra rodar ele vai ter. Na verdade, minha preocupação é como é que esse jogo vai rodar jogos mais high-end, porque ele mostrou Skyrim. Cara, Skyrim é um jogo de Play 3. Tá saindo uma versão agora remasterizada pra Play 4 e Xbox One.
É que provavelmente é que vai chegar pra ele também, né?
Então, mas continua sendo um jogo de Play 3, cara. Mesmo assim.
Ah, Zelda novo já é certeza que vai sair pra ele, porque... Isso. Sim. Tinha duas versões rodando na E3, se eu não me engano. Que era uma versão do Wii U que tava meio que travadona. E parece que tinha uma que tava rodando. Não sei se era no Switch ou se era no computador, que tava um pouco mais fluido.
Ah, não. Lá era. Lá devia ser PC. Acho que não levaram. Não estavam com o protótipo lá ainda. Na verdade, não tava na E3, né? É aquele evento que a Nintendo faz que é transmitido, né? Não é na E3, na verdade, de verdade. Mas, cara, assim, a praticidade dele é fantástica. Isso aí que você falou, Bruno, da transição tela-tela, tablet-tablet-tela, mostrou lá, mas concordo. Mostrou uma transição bem rápida.
Ficou mal explicado, cara. Entendeu? Isso que eu tô preocupado, velho. Habilitou o tato. Entendeu?
Não, assim, o processamento vai ser do tablet. Isso é certeza.
Não, óbvio, não tem dúvida.
E, assim,
a base é só um transmissor.
Isso. O que vai acontecer vai ser em tempo real, pelo que der pra entender. Apesar de ser pós-produção, também não dá pra saber, né? Mas a ideia é que você coloca, cara, como se você encaixasse um cabo HDMI e começasse a transmitir direto pra TV.
Então.
Aquele dock é pra carregar carregar o console, a bateria dele e transmitir pra TV.
Deve ter com certeza tem um conectorzinho ali, um mini USB, qualquer porco. Um mini USB não, mas um conector dele, né? Exclusivo, único dele. Não tenho a menor dúvida. Que é o que vai fazer a transmissão. Então o cara saca lá, já desliga da TV, encaixa e já volta pra TV com HDMI. É igual você arrancar o HDMI do videogame e colocar de novo. Só que, óbvio, sem o risco de queimar a porta. Óbvio. Mas me preocupa a questão de como ele vai rodar jogos mais novos. O que vai ter de console? Também falaram que tem um monte de gente produzindo. Legal. Acho.
Isso que eu ia falar. A lista de produtoras é grande, né, cara?
Exato.
Equivalente ao PlayStation que eles estão fazendo? Xbox, cara. Acho que não faltou nenhuma ali, né? Eu não lembro de ter faltado nenhuma importante, pelo menos.
Tá. Porque aí, o que eles estão fazendo? Como é que vai rodar? Será que vai aguentar? A qualidade vai ser boa? Ainda tem muito porém aí pra gente avaliar com o tempo. Os jogos da Nintendo não tem que discutir. Vão rodar liso, lindo, maravilhoso, vai ser tudo um tesão. Isso é fato. Então, Zelda, Mario, qualquer Pokémon.
Então,
qualquer
e aí, coisa, ele, aliás, ele ia falar do Pokémon.
Então, eu também ia chegar lá. Se fizerem uma puta integração com o jogo de celular, já vão ganhar um puta de um público nisso.
Não adianta, mano. Não adianta. Se você for esperar um jogo de Pokémon decente pra console, você pode continuar esperando. Que desde o primeiro Wii falaram que ia ter um jogo bom do Pokémon, que é estilo Pokémon de Game Boy pra console, mas até hoje não tem, velho.
Então, eu queria chegar nesse ponto com vocês, cara, rapidinho, o Maguila. Será? Viajando de novo, tá? Tem que viajar porque o negócio nem chegou ainda e só tá especulando. Mas será que isso não seria um passo? Se o Switch for bem sucedido. E tem potencial pra isso, mas vamos supor que ele seja bem sucedido em vendas e tudo mais, a situação do mercado seja boa, as produtoras continuem fazendo jogos importantes e tal. Será que ele não seria um anúncio já de que vão fechar essa linha de portátil mesmo do 3DS, do que quer que seja, e ficar só com o Switch pra fazer esse serviço?
Pode ser, tudo bem. Eles podem partir pra esse lado. Apesar que eu acho muito difícil, porque o DS vende. O DS é uma receita gigantesca da Nintendo ainda.
Quanto custa um 3DS hoje? Lá fora, quanto é que tá custando um 3DS?
Não tô por fora de preço. Deve estar assim, muito $100.
Eu ia chutar esse valor também.
É porque eu tava especulando o seguinte: se chutar aí, que sei lá, eu não sei quanto custa também, eu não fui atrás disso, tô meio com esse negócio na cabeça agora. Mas se um 3DS, vamos supor aí, custasse, sei lá, $150, o Switch tá anunciado, se eu não me engano, a $200, né? $250 parece. Posso estar enganado, mas acho que é uma coisa assim. O preço não seria tão diferente, né? Então, se você pensar no custo-benefício.
Ó, pra você saber, um 3DS XL.
Que é aquele parrudão lá, que é o maior, é o melhorzão, né?
Custa $200 lá fora.
Isso.
Um XL. Então. Aí as versões menorzinhas lá com o jogo do Mario, essas coisas, tá na casa dos $150, $170. Vamos pegar o preço do XL, que é o top de linha, vai.
Opa, eu vi XEG, é isso?
Não, moço. Deus. Você tá de dieta, não se esqueça disso. Você agora é um rapaz de academia.
Exatamente.
Beleza.
Então. O 3DS XL custa $200. Eles falaram que o Switch vai vir na casa de quanto mesmo, né?
É 300 e pouco, não é?
É $300, deve ser o preço dos consoles que tá hoje também.
Eu acho que é 300, acho que é 299, o Maguila, é um negócio assim, cara. Não, agora de cabeça fugiu o valor, mas é nessa casa aí. Então, é isso que eu tô falando. Se você pensar o custo-benefício de ter um Switch de $300 ou um 3DS de 200, entendeu? É isso que eu tô tentando imaginar. Será que não compensa não, você botar uma grana a mais e pegar um negócio que vai rodar na TV, vai, é gigante, é um tablet, cara.
Não, esquece, velho. O que a Nintendo tá fazendo, ela tá super certa. Porque, concorda comigo, o maior aborrecimento de quem joga videogame é estar lá, lindo, maravilhoso, jogando seu joguinho. Por exemplo, estamos eu, Monstro e Companhia Limitada fazendo a raid no desk. Chega! Vamos falar casado, bonitão, chega nas coisas esposas falando, quero ver.
Casado?
Calma. Calma, Monstro. Ah, por gente falar, todo casado bonitão, nossas queridas esposas. Ela quer ver o Fantástico, quero ver qualquer porcaria na TV que ela quer ver. Então vai ficar brigando com ela, explicando que vai demorar 3, 4 horas pra você terminar a raid do Destiny? Não vai. Saca o negócio de lá, continua no portátil. Cara, isso
sim,
é fantástico.
Sim, foda.
Entendeu? Então, do custo-benefício, vale pra cacete. Só que, será que ele vai rodar esse tipo de jogo? Não vai.
Então, é isso que eu não sei, cara. Porque se você for ver, né, que a gente já anunciaram de desenvolvedor? Tem a Bethesda, a EA, o...
Todo mundo tá lá,
o Ubi, tá, todo mundo tá lá, cara. Entendeu?
Peraí que agora vocês estão chegando na parte que eu tinha pausado pra começar a falar agora.
Então manda ver.
Porque assim, por ser um portátil mais fino, ele não vai ter a mesma capacidade gráfica de um console de mesa, né?
Não, nunca.
Ele não vai ter espaço, ele não vai ter refrigeração pra isso. Ou seja, então você pode garantir que pra ele vai ser jogos ou muito bem... Putz, como é que é a palavra? Quando você tem um jogo que é com tamanho pequeno e roda bem? Compactado. Jogos bem compactados. Ou você vai ter joguinhos simples. E parece... Eu não lembro se foi no trailer do Switch que eu vi um cartucho sendo colocado no... Um cartuchinho como se fosse de DS sendo colocado.
Bem lá. Lembrado. Bem lembrado. Tem essa questão
parecia, de cartucho. Parecia muito um... Eu não... É porque até saiu um papo que a Nintendo ia começar a voltar a fazer memória flash, né? De tipo, cartão, de... Ai, fugiu agora, caralho.
É cartucho.
Tipo cartucho mesmo, só que com a puta capacidade, né? Até aquele Nintendo remake do Nintendo que eles fizeram lá especial vai rodar assim, né?
Sim, lógico. Que não... o menorzinho vai rodar com memória flash. Mas o Monstro lembrou um detalhe grande, eles vão partir pra esse esquema de memória flash de alta capacidade. Beleza, armazenamento, ótimo, mas e para processamento? Exatamente. A não ser que seja o seguinte, aquela base não seja só um transmissor, ela seja realmente o processador, seja todo lá, e ela só manda a tela pro tablet.
Olha, então, eu diria pior ainda, viu? E se a Nintendo começar a usar aquilo que a PlayStation tá usando do Now lá? Vocês vão ter um banco de dados, um servidor pra hostear e só transmitir a imagem, velho.
Ah não, mas isso daí não, porque se a gente for pensar na questão do cartucho, você vai ter o cartuchinho lá rodando, beleza. Você não tem a questão da internet lá comendo, que pois, no Brasil não funciona. O Now não funciona exatamente. No Brasil. Mas o Remote Play do PlayStation no notebook funciona.
Sim.
Tem um input lag. Um input lag razoável. Dependendo do que você vai jogar, você vai passar uma raiva.
Mas não, eu também acho que não, viu? Então, o dock é muito fino pra ser também um processador lá dentro.
Mas a gente não viu a base dele inteira, né, cara?
É. Então, mas olha. Ai, foda, velho. O negócio é assim, vão ter que esperar até março de 2017, porque a gente vai ficar aqui especulando que nem um bando de maluco, que a gente tá fazendo, e não vai chegar a conclusão nenhuma. Vamos, né, continuar aí, tem só mais um item na nossa pauta, a gente... No futuro a gente fala de novo, quando sair o console, a gente vai voltar a falar disso, até porque acho que vai ser um... Daqui pro final, até que pra março, acho que não vai ter nenhuma bomba acontecendo no mundo dos games, né, então... A gente vai voltar pra cá inevitavelmente. Seguindo a pauta, então, a gente tem aí A Sony anunciou dois... Caralho, é foda. Eu não sei como definir aquilo, porque ele de fato é um controle.
São dois controles.
Sim, mas é porque é tão chupado do Xbox que eu não sei mais o que te falar daquilo, cara.
Não é da Sony, já começa por aí.
É, mas vai rodar. É da Sony, a iniciativa é da Sony, cara.
Não é.
É sim.
Já começa. Não, senhor. É a Razer que produziu.
Sim, tem duas empresas que produzem, mas não quer dizer que a Sony endossou isso, cara. Ninguém vai fazer o negócio. A Sony não vai botar lá o logo do PlayStation no caralho, o que quer que seja, sem autorização, cara.
É, a Sony aprovou, né?
A Sony aprovou, cara. É isso que eu tô falando. A Sony aprovou. A Sony também tá envolvida nessa parada. E é muito chupado do Xbox, cara. Se você não sabe do que a gente tá falando, entra aqui na nossa postagem. Tem as fotos pra você comparar. Eu já digo o seguinte, são duas empresas, né? A gente tem a Razer, né? Razer, como é que é?
É Razer, cara.
Razer.
E temos a outra aqui, é Nacon.
Nacon.
Depende. Se você estiver no Brasil, você vai falar Nacon. Se você estiver nos Estados Unidos, é Nacon.
Tá,
se você estiver na China, provavelmente de onde ela é.
É Nacon lá.
É Nacon, né?
Tem então o controle da Razer e temos o controle da Nacon ou Nacon, como vocês preferirem. E eu já digo de cara, se vocês vão falar bem mais do que isso que eu. Os dois são idênticos ao do Xbox, dadas essas proporções. O da Razer, ele tem uns botõezinhos embaixo. Na parte de baixo do controle, que já me lembra muito o plug quando você põe o fone de ouvido que vem no Xbox. O da Nacon é, cara, não tem o que falar. Tirando o touchpad lá que tem do controle do PlayStation, é a mesma coisa, cara. Mesma coisa, é muito descarado, velho. Eu fiquei assustado. Mas vamos explicar rapidinho o que são esses controles. Eles são voltados para os profissionais de esportes, né? Ou os esportes eletrônicos, né? Como tá na moda aí. E que jogos a gente tá falando? Que são esportes, essa porra toda. O Street Fighter, Call of Duty, o FIFA, talvez, não sei. Ah, enfim, jogos que são levados a sério mesmo. O Dota não, né? Dota é PC, né? Não tem jeito.
LOLzinho.
Mas... A ideia dos caras é essa, você tem um controle cheio de botão pra todo lado, parece uma espiga de milho, tanto botão que tem nessa porra, velho. Mas eu vou deixar vocês dois falar sobre isso, vocês são, né, são sonistas, os dois têm um PlayStation 4, não tem noção de preço ainda, ninguém falou quanto vai custar esses controles, nem se eles vão ser vendidos no Brasil. Eles já foram anunciados ainda pro final desse ano, pra América do Norte e Europa. Então, eu queria ouvir a sua opinião aí, monstro. O que você achou desse plágio descarado do controle aí da Razer e da Nacon?
Não. Ô, Maguila, fala primeiro. A minha tem que ser a palavra final.
Então...
Se não roubar uma piada. Por favor.
Eu já tô com medo, cara. Quando ele fala essas coisas aí...
Esse demônio que copiaram aqui desse controle maldito do Xbox, tudo bem. Os gatilhos, eu concordo, são muito bons. Mas o analógico é uma porcaria do Xbox, velho. Eu acho horroroso. Fica muito mole com o tempo. Eu acho horroroso. Mas, cara, vou falar o que, velho? Tudo bem que aprimoraram, né? O controle do Xbox foi uma bosta, né? Botaram o touch. Ficou bem bacana. Não sei, cara. Já desisti já. Já entreguei pra Deus já. Vou esperar o Scorpio já. Vou vender tudo minhas coisas. Vou comprar o Scorpio. Pronto.
Não, mas na boa, assim, cara, é tão descarado, é tão na cara que é copiado do Xbox, cara, que não tem muito o que falar, velho. Não tem, cara. É foda. Fala você, monstro, já que você quer encerrar o podcast, eu vou deixar essa oportunidade pra você aí.
Ó, primeiro lugar, o controle tá muito parecido do Xbox, cara, mas o da Razer, ele tá parecendo o Batman Merangue, porra. Olha aquilo lá, velho. Se colocar a porra do símbolo do Batman. Se você colocar aquela porra no símbolo do Batman e colocar o VR, mano, você vai tacar o controle na primeira oportunidade que você tiver na frente.
É verdade, cara. Agora que você falou.
Realmente,
puta é que verdade. Pariu, velho.
E essa não é nem a piada mais da hora que eu ia fazer. Ah, olha o que vem aí. Tem, mas eu vou deixar mais um pouco final.
Segundo. Fala.
Porque tem nessa porra, cara. Olha a porra do Nacon lá, Nacon, né? Sei lá o nome dessa porra. Mano, tem botão na frente, botão atrás, botão.
Mano, muito, então macro. Muito botão, ah, velho.
É igual o Elite. É igual o Elite lá do Xbox.
É.
É o Elite também tem. Todos os botões do Elite você tem aí embaixo, né? Porque é mais rápido, né? Quando você tá em PVP competitivo, é muito mais rápido você usar o dedo médio, o anelar e o médio, né? Ali embaixo.
É que na verdade em competições, na verdade, não pode usar esse tipo de controle, né? Pelo menos em competições de computador, você não pode usar teclado modificado. Mas tudo bem. Que seja.
Tá bom.
Tá bem. Calma, ainda tem mais uma parte. Calma, segura aí, segura as ponteiras. Eu ia fazer mais uma comentário. Ah, sabe o que ele tá lembrando dessa quantidade de botão? Aqueles controles de Super Nintendo com turbo.
Pode crer. O botão ser transparente.
É, então, exatamente.
O botão ser transparente.
E pra finalizar, porra, tem um cabo coaxial na porra do controle, caralho.
Ah, é pra pegar a net.
Eu vou ligar a net nessa merda, caralho. Porra, vai passar Globo Digital no touchpad.
Ligar, né?
Caralho, tem a porra de um cabo coaxial aqui, cara. Porra, eu vou ligar na caixa acústica no amplificador, essa porra desse controle.
Ai, meu pai do céu.
Puta que pariu,
viu? Ai, bem, acho que era só isso que eu tinha pra comentar, viu? Parabéns, ô Sony. E parabéns, ô hater.
Que
e principalmente na Con, né?
Eu ia encerrar o podcast, mas aí alguém, eu não sei quem, alguém entrou lá na pauta, fui lá que tinha mais alguma coisa e colocaram um que eu tinha esquecido. Mas vai entrar agora.
A gente tem que falar disso.
Sim,
velho.
Não, nós vai entrar agora. Vai... Não só vai entrar agora, como eu faço questão de subir o som, cara. E porque isso aqui merece. Você que tá ouvindo já deve imaginar o que que é. Mas eu vou subir o som pra você. Red Dead Redemption 2 finalmente foi anunciado pela Rockstar. De longe, é um dos jogos que eu mais curti jogar até hoje, cara. Puta, jogo foda, história foda, caralho, personagens foda. Porra, Red Dead Redemption, cara, que saudade. Inclusive voltou agora na retrocompatibilidade com o Xbox One. Eu tava jogando aqui, matando a saudade do John, né, cara? Porra, fez falta aquele filho da puta. Eu queria rapidinho, nem vamos prolongar muito, só saiu um trailer de anúncio mesmo. Eu quero a expectativa de vocês com o jogo, cara.
Cara, pelo amor de Deus, que o final não seja uma bosta igual foi o final do 1, mano. Pelo amor de Deus. Ai, que o final do 1 não dá. Não dá, não dá. O final do 1 é terrível. Eu achei terrível. Mas cara, o jogo
achou,
é fantástico.
Você achou terrível? Meu Deus do céu. Não, deixa eu falar. Eu vou falar.
Final de verdade.
Eu vou falar. Cala a boca. Vou botar no mudo, hein? Atenção. Não, falando sério, cara. Você achou o final terrível jogando? Eu sei o final do jogo sem jogar, porque o filho da puta... Eu vou falar bem claramente, eu vou falar bem pausado. Filho da puta do Caio Corraine... Lá do Games on the Rocks do IG, não sei se existe essa merda ainda. Espero que tenha acabado essa bosta. O filho da puta me deu spoiler do jogo, cara. Eu tava jogando descontroladamente essa merda. Deixei de fazer compra no mercado, arrumei briga em casa pra jogar a porra do Red Dead Redemption, o cavalinho, puta que pariu, vamos pro México, caralho. E o cara me deu um spoiler do final, velho. Cara, que ódio. Até hoje eu tenho ódio dele, cara. Eu tenho ódio. Eu ouço o nome Caio Corraine e já me dá arritmia, velho. Filho da puta. Cara, como eu odeio esse cara, velho. Pode continuar falando. Já falei um pouquinho, já dei uma aliviada na tensão já.
Só pra terminar. Graficamente vai ser muito foda, velho. Porque se os caras melhorar o que eles fizeram no GTA V, meu amigo, se prepare. Eu já achava o Red Dead Redemption 1 fantástico, os gráficos no Play 3. Achava, meio, cara, pra mim batia do GTA 5 tranquilamente. Tranquilamente. Agora, os caras melhoraram nesse. Meu Deus do céu. Esse vai ser louco. E só o final, pelo amor de Deus, faz um final decente, mano. Aquele final lá com o filho dele, não. Não,
não dá spoiler também, velho. Deve ter alguém que não jogou essa porra, não. Que nem eu.
Relaxa. É, mas... todo mundo sabe o que é, na verdade. Mas eu tenho que chegar lá pra ver, de verdade.
Caralho. Que ódio, cara. E você, moço? Como é que tá a expectativa aí? Você jogou o Red Dead Redemption 1, eu imagino. E quero sua opinião com 2, cara.
Como não?
Não joguei, mano.
Não tem pro Wii U, né, cara? Não tem pro Wii U, não jogou.
Sabe, a única coisa que eu joguei foi o... Red Dead Nightmares. Não, foi o Nightmares alguma coisa. Dead Nightmares. Isso. Porque eu comprei uma vez, acho que tava R$15, se eu não me engano. E depois eu descobri que era só a DLC, não tinha o jogo.
Ah, parabéns, monstro!
Muito bem. Cara, eu comprei, a edição de jogo do ano, cara. Vieram as duas. A caixa linda, cara. Eu tenho guardado até hoje com carinho, velho. Cara, eu gosto muito do Red Dead Redemption. Mas pode falar, monstro. Vai, agora eu só queria ostentar que eu tenho a edição do ano, só pra te humilhar mesmo. Pode falar.
Aí eu vi que eu comprei isso daí e não joguei, peguei trauma da série e nunca joguei essa porra.
Cara, mas sabe que o Undead Nightmare ainda assim é bom, cara. Ele por si só é muito bom.
É, mas não era o que eu tava esperando, sabe?
Ah, sim. Não dá pra comparar, lógico. Mas o jogo por si só dá pra encarar numa boa, cara. Eu encararia só o Undead Nightmare numa boa, velho.
Ah, mas Bruno, você jogou, né, o Red Dead. Pra então, você,
eu pra
bem.
Falar a verdade, eu comecei a jogar o Undead primeiro. Eu joguei o Undead primeiro pra depois pegar a história. Porque eu sabia que era um negócio mais curto e tal, e... eu tinha escutado umas resenhas positivas e tal, eu fui jogar o Undead primeiro. E achei do caralho, achei foda e tal. Lógico que depois que você joga o jogo mesmo, a história completa, você, porra, caga pro Undead Nightmare. É uma merda perto do jogo. Mas é divertido também, cara. Porra.
E você precisa também pensar que é naquela época que eu tinha o 360 e... os jogos que vinham da China... pirava no meu console, né? Então eu tinha um Dead Nightmare ou tinha Forza pra jogar? O que você acha que vai jogar?
Alô? Receita? Ele mora aqui perto.
Não, não vem com isso. Que todos foram comprados de importados. Se a receita não pegou, o problema é deles.
E cara, sabe esse negócio de comprar jogo importado? Quando eu comprei o Xbox, né, cara? Tinha aquele negócio só roda jogo original, não sei o que e tal, né? Tinha parado de jogar no PlayStation 2, fiquei um tempão sem jogar videogame. E fiquei chocado, falei, não, fudeu, velho, vou ter que comprar jogo, vou importar essa merda, assim, mas bem mais barato. Nunca comprei, cara. Vim comprar agora, nunca comprei jogo importado, na verdade. Agora eu comprei bonequinha pra minha filha na China, imposto. Ganhei camiseta num sorteio do Instagram, ganhei camiseta, tive que pagar imposto, velho. Eu só me fodo, cara. É uma merda mesmo, viu, cara? Puta que pariu. Não, é muito azar, velho. Aí o filho da puta do monstro, não, vai lá comprar a armadura do Cavaleiro do Zodíaco, vai na boa.
Tamanho real.
Compra...
Tamanho real. Inclusive tem a parte da barriga, tá? Só pra
avisar. A única que cabe em mim é o de touro, porque o cara era musculoso.
Ah, claro.
Tá bom, moço. Senta lá, vai. Mas isso, você quer falar mais alguma coisa do Red Dead Redemption?
Não. Porque eu não joguei.
É, que pena, moço. Que pena.
Eu não quero saber o final também, então cobre logo essa porra de programa, não sei se fica nervoso e me fala o final.
É um jogo foda, mas o final pra mim cagou, velho. Tinha que ter parado. Não, você sabe aonde, Bruno?
É, então. Eu vou te contar, moço, o final. O final é o seguinte, o John Marston, ele tá indo lá pro né, ele resolveu a pica toda lá no... Calma aí, não, vou contar. Ele tá lá no México, aí...
Falou pra vocês, boa noite.
É isso o final, cara. O final é esse. Eu não estraguei seu jogo, mas enfim. Minha vingança. Mas então
vamos encerrar por aqui.
Mas é isso, galera. Muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui. A gente vai fazer um esforço pra voltar semana que vem. Não vamos prometer, eu já te disse isso no episódio anterior, vou repetir de novo. A vida tá corrida pra caralho. A gente, infelizmente, não vive de podcast, né? Que nem um gordo aí escroto qualquer, com um sócio dele, que também é gordo escroto.
Ainda não.
Ainda não. Espero que um dia a gente chegue nesse nível. Tá difícil, mas vamos tentar. É. E eu comecei a tradição semana passada. Vou manter a tradição agora, nosso momento filosófico. É uma frase para reflexão durante a semana aí, nessa ausência que a gente vai ficar de fora. Fique refletindo sobre isso. A frase hoje é o seguinte: se o ser humano pudesse voar, a gente consideraria isso exercício físico e ninguém faria essa merda. Então, com base nisso, muito obrigado Maguila, obrigado Monstro, obrigado ouvinte por ter chegado até aqui. A gente se encontra em breve, talvez semana que vem, ou talvez daqui 15 dias, não sei. A gente vai discutir isso aí depois da gravação. Espero que você tenha curtido o episódio. A gente vai continuar, a gente vai insistir nessa porra. Tem que insistir nessa porra. Não tem muita opção, na verdade. Mas é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. Se cuida. E tá bom, né? Falei bastante já. Tchau! It's a brand new day. Come home, my Sherry, Sherry, run away. Come home, there's a devil to pay. Come home, my Sherry, Sherry, run away. Sherry's on the run, 'cause no one seems to listen. There's something deep inside, heartfelt, that she's missing. They are not in your shoes, they are not you. All fools, you know it's a world of confusion, all using and self-abusing. So come home, it's a brand new day. Come home, my Sherry, Sherry, run away. Come home, there's a devil to pay. Come home, my Sherry, Sherry, run away. When I'm out having fun, the whole world seems to glisten. She said, there's a fire going on, the choppers ain't detecting. She said, we have some